Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje abrimos mais uma semana de Soundbite. Viva Helena Pereira.
Olá, viva.
Trazemos como som do dia Alexandra Leitão no programa deste domingo da CNN Portugal.
Se o PS, depois da contagem dos votos das comunidades portuguesas, tiver mais mandatos ou, em caso de empate, tiver mais votos do que a AD, então deverá governar. Se no fim desse escrutínio tiver menos mandatos do que a AD, ou empatando houver mais votos na AD, acho que deve governar a AD.
Helena, bem, estamos neste momento a contar votos nos círculos da imigração. É certo que o resultado só se saberá previsivelmente nesta quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa continua com as consultas aos vários partidos ao longo destes dias. Mas volta, de certa forma, a ganhar alguma força esta ideia de que o PS não rejeita totalmente assumir o governo da nação caso ganhe as eleições, apesar de ser um cenário altamente improvável. O que é que se passou com esta mudança de discurso dos socialistas nestes últimos dias? Sabem alguma coisa que nós não sabemos sobre os círculos da imigração?
Pois, é isso. É uma mudança de discurso e é o que parece, não é? Porque ao fim de mais de uma semana das eleições, agora vem Alexandre Leitão, e Alexandre Leitão não é uma figura qualquer neste PS, porque é uma das pessoas mais próximas de Pedro Nuno Santos.
E que escreveu o programa.
Exatamente, foi quem escreveu o programa eleitoral, que é um cargo, que é algo de muita confiança política, de um líder. E realmente, ao fim de mais de uma semana, agora vem o PS dizer que afinal ainda pode estar em aberto, e quarta-feira está o país suspenso. O Presidente da República tinha começado a ouvir, mal ou bem, mas tinha começado a ouvir os partidos, não é? Quarta-feira acaba de ouvir o último partido, que será a coligação AD, e Alexandre Leitão vem no fundo recuperar a tese de António Costa na noite eleitoral, e que tinha caído mal em alguns setores do PS, porque na altura António Costa foi ao Altis dizer que as pessoas deveriam ir para casa dormir descansadas, porque nesse dia não se iria ficar a saber quem ganhava as eleições. E depois, passado pouco tempo, Pedro Nuno Santos, no seu discurso da noite, assumia essa derrota. E Alexandre Leitão, agora o que é que vem dizer? Faltam realmente os votos da imigração. A AD e o PS estão separados por 51 mil votos, 51.029 votos, o que é realmente pouco, tendo em conta que estamos a falar de 1 milhão e 800 mil votos, mais ou menos, que tem a AD, e que votaram nestas eleições pelo círculo da imigração à volta de 290, 300 mil no máximo, 300 mil eleitores, portanto 50 mil em 300 mil, ainda há aqui alguma margem. O país já vive há tanto tempo uma incerteza, e agora é o próprio PS. Foi o Pedro Nuno Santos, na noite eleitoral, que dizia que não queria entrar em taticismos e que seria a derrota.
Seria só uma vitória de consolação, no fundo, porque não há qualquer cenário de estabilidade possível. O governo provavelmente não passaria da discussão do programa de governo, não é? Porque não há qualquer...
Sim, agora vamos pensar. E se o PS, exatamente, se o PS tem mais votos e mais mandatos e fica realmente, sem sombra de dúvidas, à frente, em qualquer um dos critérios? O Presidente da República tem que ouvir, se calhar, tem que ouvir outra vez, fazer outra ronda e ouvir de novo, chamar de novo os partidos para formalizar a indigitação do Primeiro-Ministro. E depois, que condições é que terá? Teria Pedro Nuno Santos para formar governo.
Mas deixa-me perguntar-te, Helena, neste caso, o PS ter mais deputados do que o PSD ou que a AD? Ou seja, nós sabemos que o CDS tem 2 deputados e que o cenário do PS agora ter conquistar os 3 deputados para passar à frente já seria altamente improvável. A questão é que, neste momento, o PS está empatado com o PSD em número de deputados, não é? Se tirarmos os 2 do CDS... Têm os mesmos 77 mandatos.
Mas assim, eu acho que tem a ver aí, tem que se seguir a regra da partido ou coligação. não há forma. Porque tu não sabes, por exemplo, e depois como é que tu vais apurar os votos? Tu não sabes quais são os votos que são do PSD e quais do CDS, porque eles concorrem em coligação.
Mas aí, nesse caso, há deputados eleitos e há um número de deputados de um partido e de outro, não é? Portanto, pode ser esse o primeiro critério de desempate.
Mas, e o próprio Presidente da República, ao chamar os dois partidos em simultâneo, ao chamar o PSD, porque o PSD vai ser ouvido, junto com o CDS, vai ser ouvido enquanto a AD, também está a fazer, parece,
esse jogo,
essa,
não é?
Essa interpretação.
O editorial do David Pontes diz isso mesmo, que perante uma vitória, não deixa de ser uma vitória, mas não há uma diferença tão grande, a solução que Marcelo Rebelo de Sousa também aproveitou para dar alguma legitimidade a este governo foi, de certa maneira, inconstitucional, ao ponto de chamar a coligação para se reunir em vez dos partidos, como dita a própria Constituição. Se bem que a Constituição só fala em reunir com os partidos depois de conhecidos os resultados eleitorais, coisa que neste momento ainda não conhecemos. Helena, isto é um bocadinho estranho estarmos a navegar na maionese.
Sim, mas... quando também, deixa-me só acrescentar, quando também na semana passada António Costa reuniu também com Luís, o António Costa ainda em funções, primeiro-ministro, reuniu com Luís Montenegro em São Bento para passar a pasta. Segundo a SIC, foi o único encontro e não haverá outro, foi o encontro decisivo para passar a pasta. Portanto, também isto tudo parece, não é? Parece contraditório.
Já agora, Helena, só mesmo para te perguntar, mudando aqui radicalmente de assunto, já conhecemos, entretanto, mais um nome de cabeça de lista para as eleições europeias deste mês de junho. Será Catarina Martins? E, tendo em conta que Coutrinho de Figueiredo será também o candidato da Iniciativa Liberal às eleições europeias, podemos ter aqui mais um reencontro a fazer lembrar as legislativas de 2022. Podemos ter, inclusive, António Costa como cabeça de lista, portanto, ainda mais a fazer lembrar as legislativas de 2022.
Pois, e tendo em conta os resultados eleitorais e aquilo que foram algumas conclusões que foram tiradas sobre o facto de PS e PSD terem crescido tão pouco por terem ido buscar figuras do passado, não augura assim nada de extraordinário, não é? Estarmos a falar, não sei se essas figuras do passado, embora estejamos agora a falar de outros partidos, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, serão assim tão mais-valia. Coutrinho de Figueiredo já sabíamos, Catarina Martins era assim um segredo mal escondido, porque com a saída de Catarina Martins de coordenadora, percebia-se que estava na cara, que era a pessoa que o Bloco de Esquerda teria, e uma vez que Marisa Matias já era eurodeputada há muitos anos, estava na cara que seria Catarina Martins. Mas ainda sobre a Iniciativa Liberal, não sei se também pode não haver novidades, porque fala-se também da possibilidade de haver uma candidatura conjunta. Sabe-se que pelo menos PSD e CDS, tal como apresentaram uma coligação pré-eleitoral para estas legislativas, também o farão para as europeias. Marcos Mendes falava até da possibilidade da Iniciativa Liberal também entrar nesse acordo. Não sei, tenho dúvidas, mas vamos ver. Vamos ver se também aí há aqui alguma reviravolta.
Até porque, por exemplo, o Chega, que neste momento é o terceiro maior partido em termos nacionais, não tem qualquer representação e, portanto, poderá ficar aqui um bocadinho aliado desta cobertura eleitoral se cumprirmos esses critérios de representatividade no anterior Parlamento Europeu, não é?
Se o Chega move-se nas redes sociais, fará a campanha nas redes sociais.
Fará a campanha nas redes. E até que ponto é que depois, quem é que será o candidato escolhido por André Ventura? Porque imagino que desta vez não será ele cabeça de lista de novo. Helena, um beijinho e até amanhã.
Até amanhã.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios.
O Público fica no ouvido.